Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Ondas Verdes Web Rádio de Japeri, Rio de Janeiro, Panorama FM de Custódia, Pernambuco, Paulinas Web Rádio de São Paulo, capital, Pinhal da Serra FM de Pinhal da Serra, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancorbras Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Quem nos revisita hoje para contar mais uma de suas histórias interessantes é o cantor e compositor paulista Guilherme Arantes. Ele já esteve em programas anteriores quando contou as histórias de Um Dia, Um Adeus, Planeta Água e Meu Mundo e Nada Mais. Hoje promete contar a história de Brincar de Viver. Esta, uma versão feita por ele para a música de John Lucien e que foi gravada por Maria Bethânia com enorme sucesso. Você lembra?
Me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar?
A história de Brincar de Viver foi contada por Guilherme Arantes em entrevista concedida à pedagoga Viviane de Jonas, em agosto de 2013, em Brasília, e cedida ao programa. Mas também Guilherme Arantes, em entrevista concedida a mim, no dia 24 de fevereiro de 2008, no Teatro Newton Rossi do Sesc em Ceilândia, Distrito Federal, me revelou que a música, de uma forma geral, originalmente foi criada para ser ouvida de olhos fechados.
Eu identifico assim que a música ela perdeu muito quando você associou a imagem ao som. Eu explico assim, a televisão ela trouxe um imediatismo para você ver ao mesmo tempo que o cantor está cantando, e mais tarde gerou signos visuais e você gerou a interferência da aparência do artista, da roupa do artista, da maquiagem, da produção do clipe, a chegada do clipe. Tudo isso adulterou muito o espaço musical, porque a música ela originalmente foi feita para ser ouvida de olho fechado. Então a música é um espaço, até no cérebro, no córtex cerebral, o espaço da música é um espaço não visual, porque ele supõe a construção das imagens dentro do seu cérebro, pela sua imaginação. Então, é por isso que se perdeu muito da importância do espaço designado para a linguagem musical, devido à adesão total da visualidade, assim, da parte que é um outro setor do cérebro. Então, eu ainda acho que o certo era a gente produzir música que fosse ouvida de olho fechado, porque eu faço música de olho fechado, e a maioria dos compositores compõem fechando os olhos. E quando cantam coisas que eles acham belas ou coisas profundas, eles fecham os olhos. E assim deveria o público também estar fechando os olhos. E não acontecer o que nós estamos vendo hoje, que é assim, o espaço da música se dissipar, né? se pulverizar.
Guilherme Arantes, você é uma fábrica de sucessos.
Não sei, já fui. Tive um período que eu tive muita sorte e que havia um buraco, assim, havia um vácuo me esperando e que eu encaixei. Isso nem sempre acontece. O mercado ele é muito volátil, muito mutante. Tem épocas que você fica fora do esquadro, né? Década de 90, por exemplo, eu fiquei fora do esquadro até por tocar teclado, piano. Imagina um pianista na década de 90, você teve mais a parte rítmica e a guitarra, o violão reinando absolutos na década de 90. Seja sertanejo, axé, pagode, hip hop, tudo. Você não tem ninguém tocando sentado num piano. Não existe nem na música internacional. Você viu uma exclusão total desse tipo de figura. Então, como figura, eu, como compositor, eu sei que eu me sustento bem, mas como figura é sempre muito mais delicado, porque você depende da moda, né? Tivemos a moda nos anos 80 de tocar piano e tudo. Eu fui até bem mais longe do que eu imaginava que eu pudesse ir de sucessos. E de ter tido voz na voz da Bethânia, da Elis, músicas gravadas por todo mundo. Mas essa fase também passou. A gente tem. Você tem o ano Zé Cabaleiro, você tem o ano Chico César, você tem o ano Lenine, você tem o ano Seu Jorge, você tem. A música brasileira, ela tem. São momentos estanques, assim, é muito da fragilidade da nossa música. Você tem os anos em que você é o bola da vez. Então, eu tive esse momento por volta dos anos 82, 3, 4, até 88. Foi um período bem longo, olhando assim, em relação a hoje, o que é possível fazer hoje. Mas eu tive muita procura de Gal, de Fafá de Belém, de Sandra de Sá, de Leila Pinheiro, as pessoas me procurando, querendo música. E eu espalhei na voz de MPB4, Quarteto em Si, Os Cariocas. Eu soube espalhar um pouco como compositor, entendeu? Mas eu sigo um caminho muito solitário. Eu acho que é da minha natureza, isso eu não vou contrariar.
Guilherme Arantes conta agora a história de Brincar de Viver.
Então, não, Brincar de Viver foi uma versão de uma música do John Lucien, que era o compositor que estava no Brasil na época. Ele é um compositor haitiano que morava em Los Angeles. Trabalhava na época com o Earth, Wind & Fire. Eles faziam músicas para o Earth, Wind & Fire. E ele tinha essa música, chamava, acho que, Where Do I Go? If I... Você tinha uma letra, Where Do I Go? Onde eu vou, né? E aí ele deixou com o Guto essa música e o Guto Graça Mello, me pediu para fazer uma letra para Maria Bethânia. E aí era uma coisa... amarrada para o especial infantil, que a Maria Bethânia aparecia no final do especial com uma Nossa Senhora, assim, uma mamãe Oxum, né? uma Nossa Senhora que abençoava as crianças e tal no final do especial. Por isso que a música fala que agora é brincar de viver. E fala como eu sou feliz, eu quero ver feliz. Seria uma bênção de uma Nossa Senhora falando, entendeu? Então, por isso que a música saiu com essa letra, porque acabou sendo uma mensagem de amor assim, universal, e de não ser o centro do universo, e a querer ver a todos felizes. Então essa, a mensagem acabou se baseando mesmo no contexto do especial infantil, que ela era uma Nossa Senhora e foi feito especial para Betânia, né?
Então foi assim que nasceu Brincar de Viver, composição de John Lucien e Guilherme Arantes, que ouviremos na interpretação de Guilherme Arantes.
Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho? Redescobrir seu lugar. Pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar a todos que eu cruzar pelo caminho. Como eu sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem, agora é brincar de viver. De viver, ah, oh.
Maravilha! Ouvimos Brincar de Viver, composição de John Lucien e Guilherme Arantes, na interpretação de Guilherme Arantes.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira.
E tudo indica, o ano vai acabar antes de mim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ana Luísa.
Olha, o rádio teve uma influência na minha vida no começo dos anos 70, ou no meio dos anos 70, quando eu ainda era garota, se ouvia rádio na minha casa. E aí o rádio voltou a ser importante quando eu conheci as rádios, como as rádios de Brasília, por exemplo. Ver a inteligência das programações, a inteligência dos programadores, o respeito pela música brasileira, pela música dos outros lugares. Em Curitiba tem uma rádio muito boa. No Rio mesmo tem a Rádio MEC, que é uma tremenda rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
O destaque deste bloco é muito conhecido pelo virtuosismo com uma harmônica de boca, mas também e principalmente por ter produzido os principais discos de carreira de Martinho da Vila e de Zeca Pagodinho. Trata-se do instrumentista, compositor, arranjador e produtor Rio do Ora, nascido em Caruaru, Pernambuco, em 20 de abril de 1939. Ele é autor de dezenas de músicas instrumentais, mas também compôs canções com diversos parceiros, inclusive com Sérgio Cabral, o pai, com o qual criou sua música mais conhecida, Os Meninos da Mangueira. Você lembra?
Um menino da mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca.
Eu tive o privilégio de entrevistar Rio do Ora no apartamento dele no Rio de Janeiro, no dia 3 de março de 2009. Na ocasião, ele me contou a história de Os Meninos da Mangueira, mas antes disso, falou de seu processo criativo e de sua relação com os parceiros.
E vamos conversar com o Rio do Ora, um grande maestro, arranjador, compositor. E a gente vai saber um pouco aqui com ele sobre o processo criativo, né?
O meu processo criativo como compositor, ele é muito interessante. Por exemplo, ontem eu recebi um e-mail de uma parceira minha, a Luciana Cardoso, e ela demonstrou que estava querendo uma música nova. Eu fui assim, eu estava arrumando as malas para sair para uma casinha que eu tenho em Maricá, peguei o violão e cantei, pensando assim num sambinha brejeiro, tipo aquele tintim por tintim que o João Gilberto cantava, e aí cantei inteiro, saiu o samba assim em 30 segundos. Mas às vezes eu fico um dia inteiro fazendo. Por exemplo, eu musiquei recentemente uma letra do Nelson Sargento, aí eu me organizo, tal qual aqueles compositores antigos que faziam os musicais para cinema. O produtor chegava e dizia para o Couto: olha, nós vamos fazer um musical, quero que você me entregue 12 canções daqui a 2 meses. Então eu acho que a coisa é mais ou menos parecida. Devido a muita prática, eu às vezes me programo. Como aconteceu com essa letra do Nelson Sargento, eu fui para o meu sítio em Maricá e disse assim: eu vou musicar a letra do Nelson Sargento amanhã. Isso foi numa sexta-feira. No sábado pela manhã eu peguei a letra, comecei a olhar, eu vou olhando, vou vendo a métrica e tal, que eu tenho muita facilidade de colocar melodia. E aí consegui fazer uma coisa muito bonita, que se chama Quando, a música minha do Nelson Sargento, que ele mandou um poema para mim, muito bonito. Também meu processo é muito diversificado, que às vezes eu trabalho catando milho no piano, tocando no violão com as gaitas do lado, para ver se pego alguma célula. Eu costumo falar sempre, a célula mãe, eu tendo a célula mãe, eu tenho a música. Por exemplo, eu tenho uma valsinha que se chama Sprite, que é... Bom, tendo essa célula, aí eu vou, aí vai embora. Igual Beethoven, ele pegou uma célula mãe e fez pam, 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 e foi embora. A célula mãe, às vezes, ela dá muitas nuances, assim, embora seja a mesma música com uma célula com 4, 5 notas, que te apresenta assim, uma série de opções, usando o caminho da modulação ou não, e também usando o que aquela célula mãe quis dizer naquele momento de inspiração. Eu falo esse negócio de célula mãe, quem falava isso era o meu mestre Guerra Peixe. Se você tem um início de... acho que poema também é assim, né? O cara pega uma frase e daquela frase ele desenvolve e vai. Quer dizer, o meu processo é esse, eu faço tudo misturado. Às vezes eu componho cantando, eu ligo um gravador, como esse gravador que se colocou agora, e eu começo a improvisar, por exemplo. Aí segue a célula. O engraçado é que eu posso compor uma seresta agora, um choro, um lento, ou um samba canção. Quando eu terminar, está pronta a primeira e a segunda parte, o problema depois é eu aprender o que eu fiz. Então é mais ou menos por aí.
Bem, uma de suas músicas mais famosas que o Brasil inteiro conhece é Os Meninos da Mangueira. O senhor conta pra gente a história dela, como foi que ela foi inspirada?
Essa música, a história dela é muito engraçada, porque quando eu fazia música com o Sérgio Cabral, que ele agora está preguiçoso, que ele virou escritor, não quer saber mais de compor. Nós fizemos umas 25, mais ou menos, ali na década de 80, 85, naquela época, em meados de 85. Quando eu fiz o Menino da Mangueira, eu imaginei uma história, que às vezes eu dou o tema para o parceiro, eu dou a melodia e dou a ideia, né? Por exemplo, depois eu volto para o Menino da Mangueira. Eu tenho uma ideia assim, quando ele toma uns mé, fica todo esquisito, briga logo com a mulher, quer levar tudo no grito. Quando ele toma, fica muito engraçado. Vai na boate, quer brigar com segurança. Aí o cara, quando bebe, ele fica diferente. Então, o cara que for compor essa música, ele tem que fazer uma situação, criar uma situação do cara que bebe, fica diferente, fica brigão, às vezes fica um pouco afeminado. Tudo depende da quantidade de bebida. Mas o Menino da Mangueira, eu fiz imaginando uma escola de normalistas que tinha lá em Madureira, onde eu fui criado, que a gente ficava sempre ali na porta. E ali era na rua principal de Madureira, tinha a escola Carmela Dutra, do lado tinha duas sinucas, o Aia e o Amorim, um cinema, e mais para frente a estação do trem. Aí eu imaginei um negócio, um cara parado na calçada do Coliseu, que era o cinema chique lá de Madureira, e passando por ali na porta do cinema os personagens, passando a professora que ia pegar o trem, o contador, o professor, o vagabundo, tudo isso passando ali na porta, eu na calçada do Coliseu. Aí eu dei essa ideia das calçadas do Coliseu para o Sérgio Cabral. E aí mandei a melodia, ele fez o Menino da Mangueira, que era o mulato sarará, primo irmão de Dona Zica, que pegou e fundou a escola, enfim, fundou a batucada dos Meninos da Mangueira. Veja só como é que são as coisas, coisa engraçada. Toda vez que eu encontro com o Sérgio Cabral, eu falo, ô rapaz, cadê o meu cinema Coliseu? Ficou na memória da infância.
Mas interessante, porque ele teve essa ideia e talvez como a Calçada do Coliseu não fizesse tanto sucesso quanto fez, porque ela tem um apelo, né?
Com certeza essa letra do Sérgio Cabral é genial. Eu até acho que ele botou o mulato sarará para me sacanear, porque eu sou sarará, tenho cabelo meio pichain, né? Eu costumo dizer que eu sou negro da pele branca, porque um menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca, que lhe deu o Papai Noel, o cara vestido de Papai Noel, um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica. Eu acho que esse negócio do mulato sarará ele botou para me sacanear um pouquinho, que na época tinha aquele cabelão. Ou então tinha lá um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica mesmo. Mas realmente essa letra do Sérgio Cabral é espetacular, como todas as letras que ele fez para mim, tudo que ele faz, ele é... O Sérgio Cabral é o maior astral do Rio de Janeiro, né? Não perde para ninguém. Quando ele dá uma festa, você chega lá, está todo mundo. Quando ele era candidato a vereador, antigamente, ele organizava umas festas e dizia assim, ah, vai lá, quem fosse teria que pagar a sua conta. Você chegava lá, estava Milô Fernandes, Fernanda Montenegro, o Rio de Janeiro inteiro estava lá, Esclia, e o pessoal todo do samba. Porque o Sérgio Cabral é uma simpatia, né? Eu gosto muito dele, é um querido parceiro. Eu fiz 70 anos agora, no dia 20 de abril, ele me mandou um e-mail engraçadíssimo, dizendo que para eu não ficar triste, não, que ele já vai para 72, que está achando que ele está muito melhor depois dos 70, que está trabalhando muito mais, para eu me preparar, que eu já sei que vai vir muito trabalho por aí.
E os Meninos da Mangueira é de que ano?
75, foi um sucesso de Ataúfo Júnior, o grande Ataúfo Júnior, filho do mestre Ataúfo, que aliás está completando 100 anos aí com muita festa, com todo o merecimento, todos os louvores para o mestre Ataúfo.
Então foi assim que nasceu Os Meninos da Mangueira, composição de Rildo Ora e Sérgio Cabral, que ouviremos na interpretação de Ataúfo Alves Júnior.
Um menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca, que lhe deu Papai Noel um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica. E o menino da Mangueira foi correndo organizar uma linda bateria. Carnaval já vem chegando e tem gente batucando. São meninos da Mangueira, Carlos Cachaça, o Menestrel, Mestre Cartola,
o bacharel, seu delegado, um dançarino, faz coisas que aprendeu com Marcelino. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela. Capitão Alas que vem ela, a mangueira toda bela. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela. Capitão Alas que vem ela, a mangueira toda bela. O menino da mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro, um arco-íris que lhe deu papai.
Maravilha! Ouvimos Os Meninos da Mangueira, composição de Rildo Ora e Sérgio Cabral, na interpretação de Ataúfo Alves Júnior.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Acorde e manda numa boa, sacode que a barata voa.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Bivar.
O rádio teve uma participação muito grande em relação ao tipo de gênero de música, mas eu escutava muito a Rádio Nacional no Rio. A Rádio Nacional AM, na época, né? Tinha aquele estilo de música que tocava, ainda estava naquele. Ainda existia aquela coisa da rádio, do show ao vivo, né? Ainda existia isso em 1964, 65. Quer dizer, então eu peguei um pouquinho, finalzinho. Mas o rádio foi assim, o ponto zero de convivência com a música.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Biapina FM de Florânia, Rio Grande do Norte, Ideal FM de Boituva, São Paulo, Iguatemi FM de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O cantor e compositor paraibano Chico César, nascido em Catolé do Rocha em 26 de janeiro de 1964, iniciou o processo de projeção nacional a partir da repercussão do seu primeiro CD, Aos Vivos, lançado em 1995, que trouxe no repertório as músicas Mama África e À Primeira Vista, destaques de programas anteriores.
mas ele já batalhava por um lugar ao sol há anos, participando de festivais e cantando em casas noturnas de São Paulo. Chico César foi além e conseguiu emplacar outros sucessos nacionais, despertando o interesse de outros intérpretes, como Daniela Mercury e Maria Bethânia, que gravou Onde Estará o Meu Amor, que é a música da vez. Você lembra?
Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará.
Eu tive o privilégio de entrevistar Chico César em João Pessoa em agosto de 2011. Na ocasião, ele me falou sobre como ele despertou para a música e ainda me contou a história de Onde Estará o Meu Amor. Chico César, como é então que você despertou para a música, que você escolheu essa carreira de músico?
Eu vim saber que era uma escolha, assim, por uma carreira, quando eu tinha ali perto de entre 15 e 16 anos, quando eu já me preparava para fazer o vestibular, e eu tinha que escolher, vamos dizer, um jeito de sobreviver, e eu escolhi o jornalismo sabendo que a música não iria me dar sobrevivência tão cedo, porque a música que eu fazia, que eu queria fazer, era algo muito pessoal, né? Quer dizer, era uma coisa que eu sabia que só iria pagar por ela, eu tinha essa intuição, quem compartilhasse com um pouco com aquele jeito de ver o mundo, com aquelas inquietações que eu tinha. Depois eu vi que não, mas na época, eu aí com 15 para 16, né, com 8 anos eu já tinha começado a estudar flauta doce na minha escola, no Colégio das Freiras Alemães, lá em Catolé do Rocha. Também já tinha, trabalhei dos 8 aos 15 anos de idade numa loja de discos. Isso foi me dando muita vontade de ser uma daquelas pessoas que estava na capa dos discos e que gerava expectativa nas outras, né, de quando chegava o Natal, lá iam as pessoas comprar os discos da harpa de Luiz Bordon, né? Chegava a época de São João e aí iam comprar trio nordestino, os três do Nordeste, Marinês Sua Gente, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, né? Carnaval queriam comprar os discos do Maestro Duda, de seu Claudionor Germano, que eram as músicas do Carnaval. Então eu ficava, achava interessante essa associação entre o calendário e a expectativa das pessoas com relação ao tipo de música e o tipo de artista que eles queriam consumir. Fiquei encantado, vamos dizer, com esse encantamento que as pessoas tinham pelos artistas de música. Então essa coisa de ter começado a estudar música com 8 anos, depois aí com 12 eu compus a minha primeira música sem saber que estava compondo, e depois eu fiquei pensando, pô, de quem é essa música, né? Não é de Dona Ivone Lara, não é de Paulinho da Viola, não é de Martinho da Vila, né? Não é de Jorginho do Império. Poxa, essa música é minha, eu fiz uma música, aí mostrei pro pessoal na loja, imagina, eu tinha 12 anos. A pessoa, porra, o cara fez uma música, um samba e tal. Logo depois teve um festival de música para adultos na minha cidade. Cada um podia escrever 3 músicas, eu só tinha uma. Compus outra música, parecida com aquela primeira. E acabei ficando em 4º lugar nesse festival. Eu aí tinha de 13 para 14 anos. E ganhei um violão. Ganhei meu primeiro violão, um trovador Giannini. E a partir daí fui aprendendo a tocar violão, vendo as pessoas tocando e pedindo para as pessoas me mostrarem umas posições novas, né? Como se fosse, vamos dizer, uma pessoa interessada numa espécie de Kama Sutra do violão, né? Que posição é essa, tal, né? Isso é um dó maior e tal, né? Isso aqui é um lá maior. Aí, por exemplo, pestana já seriam, vamos dizer, aquelas posições mais elaboradas e tal, né? E mais difíceis de fazer, o deduir, não sei o quê. Mas foi assim que eu... E aí quando eu vi, quer dizer, aí já estava fazendo parte de um grupo, antes, na verdade, com 10 anos eu cantava num grupo de meninos do Super Som Mirim, desses 13 para 14, aí montei um grupo chamado Grupo Ferradura, né, junto com o Escurinho, que tornou-se um grande percussionista e um grande compositor, nascido em Serra Talhada e criado em Catolé do Rocha. Aí tinha mais alguns amigos, Cosme Almeida, Adonias Filho, Branco Rocha, Então, mas assim, que ficou na música mesmo, só eu e Escurinho. Então, na pré-adolescência, vamos dizer assim, dos 14, eu já sabia que fazia música e tal. E quando foi chegando a época do vestibular, porque eu fiz vestibular com 16, eu tinha que me decidir, ah, o que é que eu vou fazer? Eu falei, então, apesar de eu gostar muito de música, eu vou fazer jornalismo, que eu gostava de escrever, para sobreviver e não ter de viver de música.
Onde Estará Meu Amor? Tem história?
Onde Estará Meu Amor? Essa música eu fiz para Tata Fernandes. Eu estava na minha fase de Cerca Lourenço com ela, assim, né, querendo namorá-la, e ela, na verdade, queria ser muito minha amiga e queria muito trabalhar comigo, e a gente já trabalhava, mas ela era muito reticente com essa coisa de namorar e tal, né, e eu compus essa canção aí. Eu não sei se a gente já tinha começado algo, daquelas coisas que começam e não tem continuidade e tal. Essa música, ela é inspirada no Cântico dos Cânticos, né, dessa coisa de que alguém está procurando pelo seu amado na noite, aí diz, tipo, guarda ou porteiro da minha aldeia, você viu o meu amado, né, os braços do meu amado são duas colunas de mármore, de alabastro, sei lá o quê, e onde estará o meu amado e tal, né? E aí, por outro lado, o amado está procurando a amada, e guarda da minha aldeia, seus seios são duas romãs, não sei o quê, né? Sua boca é a fonte e tal, onde que está a minha amada? Então, essa canção, eu me lembro, eu morava com o Zé Cabaleiro na Heitor Penteado, num prédio, dividimos um apartamento, e eu peguei o meu violão numa manhã, acho que de sábado ou domingo, e fui para uma pracinha que fica numa daquelas pirambeiras ali, entre a Heitor Penteado e a Nazaré Paulista, tem umas pirambeiras que tem umas praças, e eu peguei o violão, fui sozinho para ali, e acho que eu tinha passado uma noite meio insônia assim e tal, e o Zeca ainda devia estar dormindo no quarto dele, e eu peguei o violão, saí sozinho, e quando voltei com a canção, né, assim, exatamente como ela é, como ela foi gravada por Betânia e por mim.
Então foi assim que nasceu Onde Estará o Meu Amor, composição de Chico César, que ouviremos na interpretação de Maria Betânia.
Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará, estou pensando em você. Onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, só. Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Como esta noite findará, e o sol então rebrilhará, estou pensando em você. Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Onde estará o meu amor? Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor?
Maravilha! Ouvimos Onde Estará o Meu Amor? Composição de Chico César, na voz de Maria Bethânia.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Três meninas do Brasil, três corações democratas.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fausto Nilo.
O rádio foi tudo. Eu ouvia a Rádio Sociedade da Bahia, ouvia Jornal do Comércio, Tamandaré e Rádio Nacional. Isso era habitual lá em casa, toda aquela programação, Vicente Celestino, Domingo de Manhã, tudo aquilo fazia parte da nossa vida. E até hoje eu adoro rádio, até hoje. É uma coisa que, para mim, a coisa mais importante na minha carreira foi quando eu vi que minhas músicas tocavam no rádio. Eu acho que a emoção é infinitamente maior do que a televisão.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. O destaque deste bloco já esteve em programas anteriores, quando contou as histórias de Caderno e Escravo da Alegria, ambas de sua parceria com o grande violonista, cantor e compositor Toquinho. A História da Vez é mais uma composição da parceria com Toquinho e foi feita com a intenção de dar uma força para o poetinha Vinícius de Moraes, que estava na ocasião, como quase sempre, envolvido com os sentimentos de abordagem e separação de suas inúmeras esposas. O nome da música é Turbilhão. Você lembra?
Venha se perder nesse turbilhão.
Lupicínio Moraes Rodrigues, o Mutinho, nasceu em 4 de fevereiro de 1941 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi baterista da banda de Vinícius de Moraes por longo tempo, quando conviveu e criou junto com Toquinho diversas composições que alcançaram projeção nacional. Eu tive o privilégio de conversar com Mutinho em Brasília no dia 28 de agosto de 2009. Na ocasião, ele me falou sobre sua trajetória e me revelou a interessante história de Turbilhão.
O meu nome completo é Lupicínio Moraes Rodrigues, nome colocado em homenagem ao meu tio pela minha mãe. E o meu apelido é Mutinho. Mutinho, vou explicar por que é Mutinho. É Mutinho por causa da história em quadrinho, Mutijef. Eu tinha um tio que me encontrava e perguntava para mim: Muti, que deu o Jeff? Porque o Jeff era grande e o Muti era um baixinho. Eu era entroncadinho quando era pequeno. E ele sempre me perguntava. Aí ficou Mutim. Aí quando eu tinha já uns 9, 10 anos, já era Mutinho e depois ficou para sempre, entendeu? É um apelido de família. Né? E o meu tio Lupe sempre me dava uma bronca, perguntava por que eu não usava o nome dele. Mas eu acho que eu fui inteligente porque a obra dele é muito grande. E as pessoas iam ficar me cobrando entendeu? Ia ser difícil de eu ser um mutinho hoje, porque estava usando o Lupicínio Rodrigues sobrinho, qualquer coisa assim, né? Então, ele sabia que ia acontecer alguma coisa na minha vida e queria que eu usasse o nome dele, mas eu nunca deixo de falar que o meu nome é Lupicínio Rodrigues, entendeu?
Em
homenagem a ele, porque eu, como sobrinho amado, que o Vinícius falava assim, Mutinho é o sobrinho amado de Lupicínio Rodrigues, e era verdade mesmo.
Agora, Mutinho contará em detalhes como foi o surgimento do samba Turbilhão, que ele pretendia que Vinícius de Moraes colocasse letra, mas que acabou interceptado por Toquinho.
42 graus de calor, em Manaus, eu fiz uma música para a Silvinha, que estava com um grande problema, a Silvinha do quarteto em si estava com um problema. Estava casada e gostando de um outro cara, isso é comum, né? E ela estava em conflito, né? Aí eu estava 42 graus, eu fiquei naquele ar-condicionado, porque tinha umidade que doía o joelho em Manaus, entendeu? Doía o joelho. Um calor com umidade, tu ficava melado, assim, entendeu? O calor. Aí eu fiquei lá dentro do quadro, o Toquinho foi lá. Falei, o que está fazendo? Eu estou fazendo uma música para a Silvinha, me mostra. Aí mostrei, ele fez a letra. Aí nós fomos brincar com o Vinícius. O Vinícius estava deitado assim, depois que ele fez a letra. Aí nós sentamos do lado, conversamos com ele. Ele falou, o Vinícius com aquela cara, ele tem coisa aí, né? Esses dois aqui agora, né?
Estão me traindo.
Estão me traindo. E foi mesmo. Aí a gente chegou, Vinícius. Eu disse, o que é? A gente veio te mostrar a primeira traição. Aí mostramos o meu segredo, né, que é essa música que eu canto no, que, eu tô aqui, que eu falo que o Toquinho nunca gravou, que todo mundo gosta e ele não gravou até hoje, né? A primeira música que a gente fez, né? Aí cantamos, o Vinícius aprovou, gostou, ficou contente tudo. Bom, depois dali veio as viagens para continuou o circuito, aquela coisa toda. E um dia eu estou em casa, ainda em São Paulo, eu estava em casa e fiz um samba que é o Turbilhão, né? Mas é um samba que o Toquinho, por exemplo, eu ia fazer com o Vinícius. Eu fiz a música em casa e falei, Amélia, o Vinícius vai adorar esse samba, essa melodia, ele vai fazer uma letra fantástica. Minha mulher falou, então leva, né? Leva gravado. Eu digo, não, vou tocar o violão, eu toco lá na hora pra ele. Aí nós estamos em Ribeirão Preto, e ele estava até com uma namorada lá, que eu canto um bolero também que nós fizemos pra ela também com ele, que é o Amigo Portenho, né? Aí eu digo, bom, estou no hotel em Ribeirão Preto, vou no quarto do Vinícius, a Martita Santa Maria, a Martinha, fala, olha, o Vinícius está dormindo. Eu digo, então vê se tu acha o gravador dele para mim gravar para ele. Ele estava lá, dá uma olhada. Aí foi dar uma olhada e não achou nada. Eu disse, olha, eu não achei o gravador dele. Eu digo, então tá bom, então depois eu volto depois. Aí saí com o violão na mão e passei no quarto do Toquinho. Oi, Toco, tudo bem, hein? Tudo bem. E ele para mim, mas o que ele está fazendo com esse violão na mão essa hora? Ele diz, não, eu fui mostrar uma música para o Vinícius. Ele fala, mostra para mim, ele é sempre assim.
Bem, então o Toquinho aproveitou e senso de oportunidade, né?
Senso de oportunidade.
Canta para mim, toca.
Canta para mim essa música. Canta para mim. Aí cantei o samba para ele. Ele falou, pô, que música bonita, cara. Mas eu acho que vamos fazer junto esse samba para o Vinícius, que o Vinícius está meio baqueado, estava apaixonado e estava dando meio de complicação com a família da moça, né? Eu conto a história aqui do bolero, né? Que ela tinha 20 anos e ele, né, com 62. Então a família estava meio mordida, né? Com ele, né? E ele estava meio chateado mesmo. Aí, essa história é muito engraçada, porque nós erramos uma estrada para ir para Franca depois, por causa desse samba, você acredita? Todo mundo saiu, nós no negócio de fazer a letra do samba para depois mostrar para ele, quando fosse para São José do Rio Preto. Aí a gente perdeu, a gente ficou, eles foram na frente, eu como viajava sempre com ele de carro, a gente ficou fazendo a letra. Aí a letra ficou mais ou menos pronta e nós fomos embora. Aí entramos numa estrada velha, que era de terra, pô, nós chegamos atrasados, Vinícius bravo com a gente, entendeu? Nós chegamos com a sobrancelha toda vermelha, era cidade de chão batido. Até a estrada de São Batido, e aí aquele barro vermelho de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, nós chegamos todo meio cor de telha, assim, né, de barro, né? E tivemos que entrar e tocar daquele jeito mesmo. Né? A gente foi de São José do Rio Preto para Franca, né? Mas pegamos a estrada errada, cara. A afobação de não chegar atrasado, pegamos errado. Então aí depois quando nós voltamos para São José do Rio Preto, aí foi bom, né? Foi gostoso, porque aí na hora da apresentação, não sei o que, o Toquinho, nós temos uma surpresa para um amigo nosso, que tá meio aperreado, meio, então, tá meio triste, não sei o quê, e vamos cantar uma música que a gente fez para ele. Ah, ele começou, quando nós começamos a cantar, venha se perder, ele já começou a rir, é para mim, né? Venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Aí ele viu que era para ele e ria naquela mesinha, né, com aquele risco na frente, ficava correndo, dizendo assim, filhos da mãe, os caras me pegaram. Mas ele não sabia que aquela, ele não ficou sabendo que aquela música era para ele fazer a letra, entendeu? Então, e assim nasceu o Turbilhão, que já foi uma segunda música que eu fiz com ele, que foi sucesso em 76. E foi a minha primeira música gravada nos discos deles, entendeu?
Então foi assim que nasceu Turbilhão, composição de Mutinho e Toquinho, que ouviremos na interpretação de Vinícius, Toquinho e Mutinho.
Venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Venha se perder.
Venha se perder.
Venha se perder
nesse turbilhão.
Gente que só vive pra pensar, e existe aquele que não pensa pra viver. Eu, por exemplo, na paixão, mesmo que tenha que sofrer, eu abro o jogo e o coração e deixo o meu barco correr.
Venha se perder.
Venha se perder. Gente que não quer se completar, existe aquele que não perde a sua fé. Eu, por exemplo, meu amigo, pelo amor de uma mulher, eu viro a cara pro perigo e seja lá o que Deus quiser.
Venha se perder.
Venha se perder.
Tudo que pertence seu coração.
Não se esqueça de fazer.
Tudo que pertence seu coração.
Não se esqueça de fazer.
Maravilha! Ouvimos Turbilhão, composição de Mutinho e Toquinho, na interpretação de Vinícius de Moraes, Toquinho e Mutinho. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição.
Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação: Ariane Sanches. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo seu carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.